Olá, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Nós estamos aqui na PIB Brusque para o nosso culto de oração da quarta-feira. Você está sintonizado na PIB Brusque mesmo. Não é o pastor que está aqui, é o Juliano. O pastor me incumbiu dessa noite estar aqui com vocês. E eu venho trazer um texto da palavra do Senhor, né? E que eu gostaria de compartilhar com vocês, se vocês puderem abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 47, nós vamos ler até o 49. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Tem uma versão que fala que é qualquer que venha a mim, e eu vou trabalhar nessa versão, e eu gostaria de trabalhar nesse primeiro versículo do 47 com três frases, que é: qualquer um que vem a mim, o que ouve as minhas palavras e a pratica. E nessa primeira fala eu quero separar o qualquer do que vem a mim. Eu acho lindo que todos nós temos acesso a Jesus, né? E um dia eu fui um qualquer diante dele, né? E a gente poderia falar de várias pessoas, né, que foram qualquer na Bíblia, né? A gente poderia, por exemplo, falar sobre o centurião de Cafarnaum, né? Que ele foi correndo até Jesus. A gente poderia falar também do cego de Jericó, né? Quando Jesus estava passando, ele gritou, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus curou ele. Mas hoje eu vou falar de um qualquer que conheceu Jesus há pelo menos uns 20 anos atrás, né? E que hoje está aqui com vocês. Eu lembro que quando eu conheci Jesus, fiquei completamente apaixonado por ele, né? A gente começou aí na igreja e se encantou com os louvores, com a mensagem. E logo naquele primeiro momento da nossa conversão, a minha esposa teve uma depressão muito forte, né? E a gente era novo convertido, sem muita estrutura, iniciando a vida de casado. E eu lembro que alguns amigos vinham falar comigo e eles sempre diziam: nossa, como você é tão novo assim, tinha 18 anos, você é tão novo assim, como é que você está conseguindo passar por tudo isso, né? Eu dizia assim para eles: mas eu estou tranquilo, eu estou passando bem, né? Eu ficava até constrangido, porque eu pensava assim: será que eu não amo a minha esposa, né? Será que eu sou tão frio desse jeito para mim não sentir, né, essa dor de carregar esse fardo, né? E um dia eu estava tão angustiado com o meu coração e eu fui conversar com um grande amigo meu. Ele falou: não, você está sendo conduzido pelo Espírito, né? Aquilo que você está passando hoje, você está sentindo a paz de Jesus, né? E está sendo conduzido pelo Espírito a passar por toda essa dificuldade, sem sentir o peso de passar por ela. Aí eu fiquei encantado com aquilo ali, eu fiquei extremamente feliz, né? Porque saiu aquele peso, né? De pensar: puxa vida, né? Você é tão frio e não sente nada, né? Passados-se os dias, passado um bom tempo, a vida começou a colocar para mim outras provas, né? E nessas provas que a vida começou a colocar para mim, eu me sentia um pouco frustrado, com dor, né? Eu sentia um pouco de angústia, de tristeza, porque a vida estava se apresentando para mim de uma maneira que eu não pensava que ela pudesse se apresentar, né? Então ela foi muito doída. E eu sempre ouvia falar de Isaías, né? 53, né? Que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, né? E eu ficava pensando aquilo, falei assim, Senhor, né? Se o Senhor levou, por que eu estou passando por tudo isso, né? Eu meio ainda confuso com tudo aquilo lá, né? E passado um tempo eu cheguei a uma conclusão que eu não conhecia a Jesus o suficiente para poder passar por aquela prova sem sentir dor, né? Então eu conhecia Jesus só de ouvir falar, né? De algumas pessoas que falavam sobre ele, algumas coisas interessantes, né? Que eu olhava as pessoas contando e ficava assim apaixonado, assim, né? Eu, como eu falei no início, eu fiquei apaixonado, mas eu não fui conhecer. Talvez eu fosse mais um simpatizante do Evangelho do que propriamente um cristão, né? Vivia uma vida meio que paralela a isso, né? Aí eu pude perceber que eu ia na igreja, muitas vezes eu fazia trabalhos na igreja, mas o meu coração estava longe de Jesus e eu precisava me achegar a Jesus. E e todos nós, na verdade, precisamos nos achegar a Jesus, né? E tem muitas coisas que nos impede de chegar a Jesus nos dias de hoje, né? Falar hoje de internet, falar hoje de Instagram, falar hoje de Facebook ou de tantas outras coisas é como chover no molhado hoje, né? Eu penso que todos nós sabemos e temos consciência do quanto que essas coisas nos tiram da presença de Deus, da comunhão de Deus, né? Eu fico também pensando se isso não é um pano de fundo para nós, para realmente a gente poder examinar aquilo que realmente acontece com a gente. O porquê às vezes a gente não se achega até Jesus, né? Então, eu estava pensando aqui, o que pode nos afastar de Jesus? O que dentro de nós pode nos afastar de Jesus que às vezes a gente faz e não percebe que está acontecendo? Por exemplo, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Isso é uma coisa que pode nos afastar de Jesus. Eu achar que eu posso resolver as coisas sozinho, que eu não preciso de ninguém para me ajudar a resolver as coisas, que eu não preciso nem de Jesus para poder resolver as coisas para mim, isso pode me afastar de Jesus. Uma outra coisa que pode me afastar de Jesus é quando eu quero, eu consigo, né? Às vezes a gente tem esse lema dentro de nós, né? Às vezes a gente trabalha tanto para conseguir um carro, conseguir uma casa, e às vezes a gente não mede as consequências disso. A gente vai trabalhando, e às vezes a gente vai tentar ter um financiamento num banco, vai tentar fazer alguma coisa, e o banco às vezes nega o financiamento como sendo um recado de Deus para nós, né? Ó, segura que não é o momento. Mas a gente começa a ir em todos os bancos possíveis para a gente poder realizar aquele desejo que é nosso, do que eu quero consigo. Então a gente traz isso muito para a nossa vida hoje e acaba que trazendo depois transtornos para nós, né? Uma outra questão que pode nos afastar de Jesus é eu sou assim mesmo e eu não mudo, né? A gente já é tão consciente das coisas que a gente é, e por que eu vou me chegar diante de Jesus? Eu já nem tenho mais esperança que eu posso mudar. Eu continuo errando, eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo utilizando das mesmas coisas, e por que eu vou diante de Jesus? Então essa é uma outra situação que pode nos afastar de Jesus, né? Uma outra situação é, eu já perdi a esperança, eu já não tenho mais esperança. Então, quando a gente perde a esperança até, primeiro em Jesus, e a gente vê que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente esperava que acontecesse, às vezes a gente vai perdendo a esperança e também se afasta de Jesus, né? Eu não consigo confiar em Jesus. Essa é uma das coisas que também nos afastam de Jesus. Muitas vezes por causa do nosso tempo apressado, né? Se Jesus não fizer algo para mim daqui uma hora, eu vou agir com as minhas próprias mãos, né? Ou eu dou um tempo para Jesus, né? Se Ele não me abençoar daqui um mês, às 12 horas, eu sei que esse eu vou ter que ir atrás, porque eu não confio, porque Ele já não me ama, Ele já não ouve as minhas orações. Então, todas essas coisas vão fazendo com que a gente se afaste de Jesus. Tem outras coisas também que nos afastam de Jesus, né? Também essas coisas independem da nossa caminhada com Cristo, do quanto que eu estou na igreja. Isso tem mais a ver com maturidade nossa na fé do que propriamente com o tempo de igreja, porque tem pessoas que estão há 20, 25 anos na igreja e elas não conseguem amadurecer na fé. Elas vivem um evangelho egoísta para elas mesmas, né? do tudo pode, né? E as nossas ações e aquilo que a gente está fazendo diz muito sobre nós e sobre aonde nós estamos, né? O tipo de confiança que a gente tem nele, né? Se eu oro e peço e vou esperar, diz muito sobre a minha ação diante de Jesus, sobre a minha confiança diante dele. Agora, se eu oro, não espero e vou lá e pratico, aí é uma coisa que tá claro para mim que eu não confio. Então, o melhor mesmo de tudo isso daí é analisar. Outras coisas que podem nos afastar de Jesus, nos impedir de se achegar a Ele, é o pecado, né? Às vezes a gente tem pecados tão obscuros dentro da nossa alma que a gente até tem medo de confessar o pecado para Jesus, né? Ou melhor, tem até vergonha de confessar o pecado para Jesus, né? E tem alguns pecados que são muito gostosos de praticar, que às vezes a gente acaba não querendo se aproximar de Jesus, porque aquele pecado é uma delícia para mim. E eu não tenho força para largar ele. Então eu continuo praticando o pecado e isso vai me afastando de Jesus. E tantas outras coisas, né? Que a gente peca, como falar mal dos outros ou tantas outras coisas, né? Prostituição, que tudo isso é muito gostoso e eu prefiro não chegar diante de Jesus, não me aproximar dele, para que eu não perca isso, porque isso é o que eu quero para a minha vida. E a outra situação que pode nos afastar de Jesus são as nossas prioridades hoje na vida, né? Às vezes a gente já levanta cedo perdendo hora, né? A gente já acorda atrasado, sai correndo, deixa o filho na escola, às vezes todo mal arrumado, né? Porque a gente perdeu hora. E a gente trabalha durante o dia todo e quando a gente chega à noite, o nosso tempo ele está completamente escasso, a gente está cansado, né? E a gente não consegue dar prioridade na palavra. E o que sobra para Jesus é o resto do nosso tempo, né? É aquela meia hora, aqueles 5 minutos de oração ou aqueles 5 minutos de leitura, aonde a gente não consegue nem extrair aquilo que a Bíblia está falando. E eu estou fazendo tudo aquilo por desencargo de consciência, né? Então, quando Jesus não é a minha prioridade na minha vida, muitas coisas elas vão sendo passadas à frente. Se Jesus é uma prioridade na minha vida, eu levanto 2 horas mais cedo, eu leio, eu oro e aí eu saio para o trabalho. Quando ele não é uma prioridade na minha vida, o que sobra para Jesus são os minutos da finais do meu dia, aonde eu já não consigo nem prestar mais atenção naquilo que eu estou falando. Eu abro a boca e acho que é o suficiente, porque Deus entende tudo aquilo que eu estou passando, né? Então a gente acha sempre uma desculpa no meio de tudo isso para a gente poder nos satisfazer e satisfazer aquilo que às vezes nos culpa, né? Agora eu fico pensando, né? Se a gente não consegue se achegar diante de Jesus, como é que a gente vai ouvir a palavra dele? Se a gente não tem uma motivação para se achegar diante de Jesus, será que a gente tem uma motivação para ouvir a palavra dele? Eu fico pensando isso na minha vida, né? E a diferença daí na questão do também de ouvir a palavra tem muito a ver com a questão de prestar atenção na palavra para mim poder extrair o que a palavra está oferecendo para mim como mudança de vida. Porque nenhuma palavra que é dita, ela é dita ao vento, porque a própria palavra diz que ela não volta vazia. E ela tem um encontro comigo, dentro da minha necessidade. Mas agora, como eu reajo diante dessa palavra ministrada, é o que vai fazer a diferença na minha vida, né? E eu perdi aqui. E hoje nós vivemos um dia, desculpa, me deu uma perdida aqui, né? Hoje nós vivemos um dia que nós queremos uma resposta muito rápida, né? A gente não quer se aprofundar em nada. Se a gente recebe, se a gente está lendo a Bíblia, a gente quer logo que Deus já fale com a gente, já quer logo uma resposta para as nossas dificuldades do dia a dia, né? A gente já quer logo que uma ação da palavra dele venha e se aquilo não acontecer da nossa forma, né, daquilo que a gente quer, a gente acaba não conseguindo avançar nisso, né? A gente é muito imediatista hoje, inclusive nas coisas de Deus. Ir para a igreja, para mim, que é uma outra forma de ouvir a palavra de Deus, ir para a igreja, para mim, tem mais a ver com desencargo de consciência do que propriamente porque eu preciso ir lá para entender a palavra, né? Às vezes eu não estou indo na igreja para ser abençoado pela palavra, às vezes eu vou para a igreja para não ser penalizado por Deus, né? Em que em algum momento da minha oração semanal lá, que Deus possa olhar na agenda dele e perceber que eu estava no domingo na igreja, e que ele possa olhar, ele estava no domingo, então diante dessa oração que ele está pedindo, eu vou abençoar ele, né?
Passar na média.
É, passar na média. Então, a gente vê, irmãos, que Deus, ele tem derramado no nosso meio, na nossa igreja. A gente vê que a mensagem de Deus está sendo pregada, e quem participa dos pequenos grupos sabe que está tendo um banquete para nós diante da sua palavra. A gente sabe que Deus tem colocado muitos temas que podem mudar a nossa vida. Mas o que a gente faz com eles é que é o problema. Deus tem ministrado sobre ânimo. Deus tem ministrado sobre tantas coisas, sobre
falar em amor,
sobre confiança, esperança. Deus tem tratado tudo dessas coisas, né? Para ajudar o irmão a carregar o fardo. E o que a gente tem feito? Como é que a gente tem lidado com tudo isso? Como é que a gente tem lidado com depois do boa noite, né? Quando a gente sai daqui, boa noite, como é que é o nosso amanhecer, né? O nosso amanhecer no outro dia, será que eu tenho colocado aquilo que eu tenho ouvido, aprendido, como necessário para mim poder mudar de vida, para mim poder ter uma vida diferente? Ou será que aquilo não faz parte da minha vida? Como eu disse ali, eu sou só um simpatizante do Evangelho e eu não sou um cristão de verdade que ama a palavra de Deus. E se eu sou um simpatizante, tudo isso pode ser muito legal para mim, mas ele não faz parte da minha vida. Isso daqui nunca vai fazer parte da minha vida, porque as minhas prioridades, elas são outras. As minhas prioridades estão em todos os lugares, menos na palavra de Deus. Aquilo que me atrai mais é onde está a minha prioridade, ou seja, onde está o seu coração, né? É onde está a sua prioridade. É onde você luta por isso, né? E aí, eu tenho também pensado sobre isso, né? Sobre a prática de tudo isso. Eu fico pensando também, né? Que se eu não me achego a Jesus, se eu não consigo ouvir a tua palavra e praticar ela. Como é que eu vou como é que, se eu não consigo ouvir a tua palavra, como é que eu vou praticar a tua palavra? Isso são coisas também que são que a gente tem que parar para pensar, né? Se a gente muitas vezes a gente quer fazer quer ter uma prática dentro da igreja que está muito relacionada à nossa culpa, né? Às vezes a gente sente tanta culpa que a gente quer chegar aqui na igreja e pintar a igreja inteira, colocando sobre nós um fardo que muitas vezes a gente não consegue carregar. Por quê? Porque a gente está culpado lá atrás, às vezes pelos nossos pecados, às vezes pela falta de comunhão com Jesus. É a forma que eu encontro de tentar amenizar esse meu pecado, essa minha ausência diante de Jesus, é fazendo a obra dele. Por isso tem muitas pessoas, irmãos, que se encontram frustradas no ministério, porque elas tentam ocupar ou ocultar o que elas não fazem antes para poder fazer aqui na igreja. E aí elas não conseguem, elas se desanimam, elas vão embora, elas saem da igreja, porque elas não estão alicerçadas diante disso, né? Então, a Bíblia nos fala muito sobre a prática, né? Jesus, ele nos deu muitos ensinamentos sobre isso, né? Que a fé sem a prática, sem a obra, ela é morta. Mas quando eu falo de prática nesse sentido, eu estou falando das nossas ações com as palavras, com os nossos atos. Eu estou falando daquilo que ele pede para a gente fazer e que a gente não está fazendo. Eu falo que ele pede para a gente amar o próximo, mas às vezes a gente não está amando. Ele fala para a gente cuidar das viúvas, mas a gente não está cuidando. Ele fala para a gente não tratar mal o nosso cônjuge, e a gente não está fazendo isso, a gente está tratando mal. Entendeu? Então, eu falo dessa desobediência da palavra. Eu falo que a gente não assume para nós aquilo que ele está falando. Eu só pego aquilo que é importante para mim da palavra. Quando eu tento confessar ou determinar algo, né? Como dizem por aí. Então, aquilo é importante para mim, eu determino a prosperidade na minha vida. Então, eu assumo essa parte da palavra para mim. Mas quando a parte da palavra para mim é caminhe uma milha com o seu irmão, isso não é para mim não, isso eu não vou. Ajude o seu irmão a carregar o fardo, isso não é para mim não. Isso não tem nada a ver comigo. Então, eu vou vivendo de acordo com aquilo que eu vou me encaixando dentro daquela prática. E não é isso, né? Eu vou falando de acordo com aquilo que eu vou me encaixando. Ah, Deus me conhece. Deus sabe. Quanta desculpa a gente tem dado para não praticar a palavra de Deus. Quanta desculpa a gente tem falado para não praticar a palavra de Deus. E para terminar, eu tinha mais coisas para falar, mas é a minha primeira vez aqui, então eu estou um pouco nervoso. Eu queria concluir dizendo o seguinte, né? Jesus fala, eu vou mostrar aquele que ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou o fundo, pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa e não pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. O que acontece muitas vezes na nossa vida é que o mundo hoje que a gente vive, a gente tem muitas dificuldades. A gente tem muitos sonhos e muitos planos. E a gente vai idealizando todas essas coisas. E muitas vezes isso não acontece da forma como a gente planeja. E muitas vezes essas ações que nós tomamos lá atrás, elas têm a ver mais com as nossas decisões do que propriamente com uma aprovação permitida por Deus. Lógico que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E às vezes a gente não consegue não consegue suportar as consequências do não ir a Ele, do não ouvir a palavra e de não praticar a palavra. Às vezes a gente está aqui, mas eu posso ofender qualquer irmão que está aqui. Esse irmão pode sair daqui frustrado e através da minha palavra ele pode voltar aqui e arrumar algo contra eu, ficou ofendido, irado, veio aqui e arrumou uma confusão. Ou ele pode sair aí para a rua e de repente se perder por causa de uma palavra que eu lancei de forma errada. Então, quando acontece coisas desse tipo, por exemplo, a gente tem que entender que se eu estou na palavra de Deus, se eu estou praticando essas coisas que Jesus falou, muito provavelmente vai acontecer como aconteceu comigo lá atrás. Eu vou passar, não vou perceber porque o Espírito de Deus está conduzindo a minha vida. O mundo pode estar caindo, mas eu ainda estou tranquilo. Por quê? Porque Deus e a confiança que eu tenho em Deus tem me suportado. Quando eu não me importo com isso, quando eu não me importo com a palavra, ou com a prática da palavra, ou com a leitura, ou com o conhecimento de Jesus, todas as coisas que vêm sobre a minha vida me balançam, a ponto de me fazer desistir. Às vezes pode ser uma tempestade, ou às vezes pode ser só aquele ventinho leve, né? Tudo pode fazer a diferença na minha vida quando eu não me apego. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é que talvez eu não sei o que você está passando, né? Às vezes você pode estar passando por um problema emocional, às vezes você pode estar passando por um problema financeiro, às vezes você pode estar passando por um problema conjugal, de relação com os filhos. A gente não sabe o que você está passando, mas de repente, pelo poder que há na palavra de Jesus, se a gente obedecer, praticar e chegar até Ele, pode ser que todas essas coisas sejam amenizadas, ou você passe por isso dando glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai conduzir. Uma coisa é importante a gente ter a certeza. Deus, Ele cuida de tudo, né? E quando a gente tem a consciência ou a intenção que a gente está no caminho do Senhor e Ele tem feito a sua obra na nossa vida, quando a gente tem a certeza que eu tenho buscado a Deus, eu tenho entendido a sua palavra e eu tenho praticado, a gente sabe que as provas da nossa vida, elas vão vir. A gente não vai se isentar disso. Porém, a gente sabe que Ele está tendo a condução de tudo isso e vai nos ajudar a passar. Quando a gente não tem a certeza disso, a nossa cabeça vira uma bagunça. Você começa a procurar coisas aonde você errou, o que você fez, o que você deixou de fazer para poder suportar todas essas coisas. E às vezes você não consegue, porque a violência vem tão forte e você não consegue suportar. Mas se você tem a certeza que você tá buscando isso em Deus, pode ficar em paz, porque o Senhor vai fazer com que você passe tranquilamente por isso, sem sofrer. Agora, se você está do outro lado, vivendo coisas que estão te afastando de Jesus, corra para os braços de Jesus. Não adianta você começar do terceiro ponto, que é a prática. Comece pelo primeiro ponto, que é indo a Ele, se achegando a Ele, pedindo perdão pelos pecados, conhecendo a palavra dEle, e aí sim praticando. E eu tenho certeza que Deus vai conduzir você para águas tranquilas. Ele é mestre nisso. Amém?
Amém.